Muito bem, estamos aqui com os blogueiros. Eu estou com o Itamar, com o Mário, com o Montinelli. O FIFA está chegando, 38381213. Teve uma pesquisa que foi divulgada recentemente, e a pesquisa diz o seguinte, que foi uma das mais amplas pesquisas realizadas no território nacional, com 18 mil pessoas ouvidas em todos os estados, mostrando que 47% da população já tem o hábito de se informar pela internet, o que mostra a importância hoje da plataforma internet, dos blogs, etc. A pesquisa ainda aponta que o meio de comunicação mais utilizado para a busca de informações é a TV e seguida do rádio. E depois já vem a internet aí tomando o que era o espaço dos impressos, do jornal impresso, virou espaço da internet. Estou aqui com os blogueiros, já está valendo a pesquisa, 38381213. Você acessa, informações pela internet, quais são os blogs que você costuma acessar com mais frequência? Quais são os blogs que você costuma acessar com mais frequência? Já estou vendo aqui, por exemplo, a opinião do Alexandre Lopes. O Alexandre está em Boston, nos Estados Unidos, dizendo que gosta de todos os blogs, é bom ficar por dentro dos fatos. Ele que está longe, né? Ele é viciado em blog, está dizendo. Aí está citando o blog do Nil, do Itamar, do FIFA, mas diz que acompanha praticamente todos os blogs. Você já tem a internet como fonte de informação? E que blogs você costuma acessar? Tem perguntas aqui para os blogueiros, 38381213. Você sente esse crescimento de audiência, Itamar? Essa pesquisa reflete, por exemplo, na audiência do seu blog? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Mário Martins, Marcos Montinelli, Tito Barbosa e o nosso companheiro aqui também, o
Matheus.
E ouvintes da Rádio Pajé. Olha, Nil, o crescimento que a gente tem aí claramente, porque a internet, nos últimos seminários em que houve, que a gente participou, encontros de blogueiros em Recife, os grandes jornalistas, inclusive o último, o Sidney Rezende, que é da Globo News, chegou a dizer que a internet estaria, nos próximos dias aí, fechando os grandes jornais de circulação impressos de todo o país. Eu acredito, ele disse que não vai sobreviver à questão do jornal impresso, porque a internet ela avançou de tal forma que hoje as pessoas estão realmente muitas viciadas, tanto em redes sociais como também a questão dos blogs, que começou a ganhar essa repercussão e as pessoas se interessarem em saber as informações local, regional e nacional. Então já virou um vício, tem muitas pessoas que todos os dias visitam os sites da região para saber as notícias e o que está acontecendo ali no entorno.
Montenegro, que é o caçula aqui, você sente que foi bom para você ter migrado para essa plataforma? Quer dizer, o blog está dando mais repercussão ao seu trabalho do que antes, Montinelli? Bom dia.
Bom dia, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Pedi desculpas aí que eu estou um pouco afônico. Matheus, o Tito, o Itamar, meu amigo também, Mário Martins. Com certeza, Dio, está aí a imigração do meio de comunicação, a mudança do meio de comunicação. Veja que as coisas, elas se vêm evoluindo. Imagina só que começamos com a televisão, né? A televisão era que realmente ela dominava a informação no país. E as grandes redes de televisão, elas faziam parte de grandes decisões no país. Depois veio o rádio. O rádio cresceu, o rádio veio. E o pessoal achava que o rádio não ia sobreviver. E, portanto, o rádio conquistou o mercado, que até hoje vem se mantendo, pela a questão da rapidez da informação. Vamos analisar um jornal nacional, por exemplo. Eles fazem uma pauta para apresentar um jornal nacional, a sua matéria. No entanto, o rádio ele vem e chega e dá aquela notícia em primeira mão. E da mesma forma está acontecendo com a internet. O que é que acontece com a internet? As pessoas hoje, veja a juventude. A juventude hoje tem um smartphone, que tem Wi-Fi, que todo mundo tem acesso à internet. Então isso facilita no meio de comunicação a questão da internet, que era uma coisa até então para ricos, e hoje se popularizou. Precisa ainda mais se popularizar essa questão da internet em algumas regiões. Então isso com certeza o meio de comunicação, como o Itamar falou, o blog, o meu blog particularmente também, eu fico agradecido, porque também a gente está nesse meio de comunicação, que é o blog, que tem um acesso que realmente é fantástico.
Uhum. Montinelli, para ele está sendo importante essa plataforma. E para você, Mário, em que o blog acrescenta para você que outras ferramentas não conseguiram acrescentar? O que já representa para você essa ferramenta?
Bom dia, Nil Júnior, Marcos Montinelli, amigo Júnior Finca, que chega nesse recinto, Itamar, Tito Barbosa, Matheus e ouvintes da PGU. Bem, Nil Júnior, realmente o blog, a internet, ela está se transformando realmente no meio de comunicação, realmente indispensável na vida do ser humano. E o blog é pela comodidade, né? Por exemplo, você escuta uma notícia, vê na televisão, ou repercute em vários jornais, nos telejornais, na rádio também, na sua programação. No blog, como o Márcio Montenegro falou, de onde você estiver com o smartphone, com seu tablet, seu notebook, você acessa o blog. Se você quer ver a notícia do dia anterior, você vai lá e está a notícia, vai, entendeu? Então, essa comodidade de você estar vendo a notícia a hora que você quiser, a notícia está lá posta, mesmo que passe um dia, ou dois dias, uma semana, está a notícia, está lá para... Então, é importante demais a mídia digital hoje em dia, que está crescendo de uma forma realmente devastadora. Nos Estados Unidos, são poucos os jornais, já estão quase extintos os jornais impressos. No Brasil também, né, dentro de poucos anos, os jornais impressos também já não vão existirem. Tanto é que os grandes jornais já aderiram também à mídia digital, né? Você tem o JC Eletrônico, né? O Jornal do Comércio, a Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, então, e todos falando só de Pernambuco, mas a nível nacional também, os jornais Folha, Estadão, tá na mídia digital. Por quê? Porque é a mais comodidade, entendeu? Você não está levando papel, esquecendo um jornal no canto, no outro, não, ali você acessou o seu smartphone, por exemplo, aonde você estiver, mesmo que não tenha Wi-Fi, tenha a internet do chip, né? Então, realmente a internet, os blogs, a mídia digital, ela veio para ficar e está crescendo de uma forma assustadora.
Muito bem. 3838123, tem gente querendo falar. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior, é Sandro Pereira.
Quem?
Sandro Pereira.
Diga, Sandro.
Eu queria fazer uma pergunta a Itamar, porque, assim, por ele ser tanto envolvido na área evangélica, e eu queria fazer uma pergunta a ele, pelo meu ponto de vista, porque a gente acessa o blog dele, é um pouco meio vazio nessa área.
Na questão de notícias dos evangélicos. Diga aí, Itamar.
Olha, eu tenho postado notícias evangélicas. Inclusive, ontem a gente postou, inclusive, o aniversário do pastor Rubenildo, assim como alguns cultos evangélicos que acontecem na região. Tem acompanhado essa questão evangélica aqui na região. Tenho colocado notícias que são do meio. Agora, não é toda hora que a gente tem essas notícias, e é por isso que a gente, de vez em quando, é que posta.
Muito bem, vamos aqui pela internet, o Júnior Viva vai falar também, Rosa Amélia, realmente os blogs têm um poder informativo muito grande, agora alguns têm que ser lapidados, diz ela, devem ser mais objetivos e responsáveis com as matérias a serem publicadas. Ela está reclamando do copia e cola, que querem saber, só quem acessa os blogs, ela quer saber se a pergunta é só os blogs de Afogados, não, qualquer blog, sendo contrário, não posso citar só dois. Ela está dizendo que acessa os de Tabira Hoje, do Júnior Alves, aqui em Afogados, está citando o meu, de Tamar, e algumas vezes os demais blogs. Aqui também, Valdemir Siqueira, dizendo, diariamente acesso quase todos os blogs, uma pena, diz ele, é que vocês, blogueiros, esquecem que notícia tem também no sábado, no domingo e nos feriados, tá? Reclamando aqui o Valdemir. A Cineja acessa o blog do Nil, acessa também o secretário do Povo. O Evandro, que está aqui também conosco. Aqui mais opiniões. O Paulo Ricardo quer perguntar para os blogueiros presentes no debate se eles já ouviram falar em direitos autorais, porque o que mais se vê são matérias copiadas de grandes jornais e até mesmo de outros blogs, e não são registrados os créditos aos autores da matéria. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Júnior? Se esse problema realmente existe entre os blogueiros ou não? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Marcos Montanelli, Mário Martins, o meu amigo aqui Itamar, Tito e Matheus. Eu quero primeiro, que o tema que os meninos falaram aí, eu cheguei atrasado, dizer só que hoje as redes, as redes sociais hoje, na última pesquisa, que eu vim escutando você, deu numa abertura, então, na última pesquisa do Ibope em dezembro de 2013, há hoje 58 milhões de brasileiros que acessam a internet em casa e no local de trabalho. Então, disso aí, 45 milhões acessam, estão conectados nas redes sociais. Isso já mostra o trabalho que nós desenvolvemos. Nós estamos aqui e todos os blogueiros, jornalistas e tudo. A outra coisa que eu queria, que eu trouxe aqui para, é mostrar de que o Brasil, Rio, tem o segundo maior número de usuários do mundo em ambas as plataformas. Quais são as plataformas? As redes sociais. Então, nós só perdemos para os Estados Unidos. Então, por aí você veja o quanto nós, brasileiros, estamos avançados. E nós aqui também da região, que em outra oportunidade, eu disse aqui no microfone da Rádio Pajéu, e vou repetir, eu que trabalhei 5 anos com o Magno e rodei esse Pernambuco, tenho que dizer aqui aos ouvintes e aos colegas aqui, de que essa região nossa aqui do Pajéu é a região de Pernambuco mais onlineizada do Estado, sem dúvida nenhuma. É onde tem o maior número de blogs, é onde as rádios, principalmente, por exemplo, a Rádio Pajéu, é uma rádio conceituada no Estado todo, que tem uma programação de informação. E nós aqui, blogueiros, temos também. Como é o nome da senhora que falou aí que a gente copia e cola?
Não foi Rosa, não. Foi uma pessoa que perguntou... Rosa disse que vê muito isso, a questão do copia e cola. E teve uma pergunta do Paulo Ricardo, dizendo, principalmente quando se copia, às vezes não dá o crédito à fonte da informação.
A questão de colar copiar e colar, na verdade, todos os blogs, Magno, Jamil, daqui de Pernambuco, o Globo News, todos copiam. A questão é porque quem chega primeiro na informação, e principalmente nós aqui, que estamos numa região carente de notícia. Então, nós todos, eu estou botando nós todos, todos os blogs aqui de Afogados e da região de Itabira, de Carnaíba, de Flores, de Serra Talhada, nós temos as matérias nossas locais e regionais, mas nós também, para deixarmos o leitor informado, nós temos que copiar e colar. Por exemplo, você, Nil, você faz as matérias daqui, Mário faz outra, o Montanelli faz outra. O Montanelli estava em Custódia domingo lá, quer dizer, foi lá, eu estava lá também. Quer dizer, já foi para fazer uma matéria lá. O Itamar vai ali em Flores, faz outra, quer dizer. Mas nós temos que deixar o leitor informado, e eu quero dizer a essas senhoras aí, de que todos os blogs copiam e colam.
Diga, secretário do Povo.
A ligação do rádio e o blog, né? Porque... Fala a questão da televisão.
Eu vou fazer uma pergunta objetiva. O que é que lhe dá mais dinheiro, blog ou rádio? Você é um homem, endeirado.
O trabalho.
Um trabalhador brasileiro.
O trabalho em si, né? Nesse momento nós estamos vivendo, o trabalho.
Mas o blog... Mas assim, pouco ou muito, o que é que lhe dá mais dinheiro? O rádio ou o blog? Hoje.
A demanda.
Não. Por que ele está correndo a pergunta?
O quê?
Você quer que eu responda? Eu respondo e você responde depois.
Você quer responder?
Não, para mim, o blog é mais rentável do que a rádio. Agora, uma coisa não vive sem a outra.
Exatamente.
Eu já disse aqui mil vezes, você tem cidades na região onde o sinal da Pajéu não consegue chegar por conta da limitação do rádio AM, essa dificuldade que é por isso a gente... Inclusive, eu estou aqui, assinei na frente de vocês aqui, a solicitação... para o ministro da Migração. Essa data é importante. A agência, a Porto Zero, que é a empresa que nos assessora, acabou de mandar, estou mandando o ofício. Essa limitação física do sinal nos atrapalha no Alto Pajéu, a dificuldade de chegar em São José do Egito e tal. Então, nessas cidades eu sou conhecido por conta do blog, certo? Entendeu? Então, as coisas se complementam. Aqui no Médio Pajéu, o blog é ajudado porque eu estou na rádio, certo? E que, para mim, são duas coisas que elas se misturam, não se separam.
Exatamente.
Eu não me vejo hoje sem sentar nessa cadeira e não me vejo sem sentar para escrever para o blog. Mas, hoje, até porque constitui uma empresa, como muitos colegas já fizeram. Hoje, para mim, o blog é uma ferramenta, em sendo uma ferramenta minha como empresa, entendeu? É, se eu for observar do ponto de vista matemático, hoje é o momento para mim do blog, é mais interessante se eu fosse ver do ponto de vista econômico. Claro que por paixão, minha paixão é o rádio, certo? E você, é parecida a história?
É, bem parecida, sim. É bom que ser bem objetivo. Pronto, nesse
saiu,
sentido.
Saiu a resposta
que eu
queria.
É verdade, né? É verdade. E a grande diferença que nós estamos implantando agora no blog é o vídeo. Você mesmo tem, todos os meus colegas têm acompanhado. Eu edito vídeo, né? Adobe Premiere, After Effects. Quase todos os editores de vídeo e áudio, eu trabalho, estou levando isso aí também para o blog, porque eu acredito que vai ser a futura televisão, como estava falando aqui. O Montedeli, o futura televisão vai ser o blog. O pessoal vai estar com notícia escrita, com... É tanto que na televisão, vocês já percebem que tem até uma pessoa fazendo a mímica, que é a linguagem de Libra, né? E é tudo isso, vai estar no blog. Camarada, só não tem como um cego ler blog, né? Mas não sei como é que vão fazer, que eles fazem tudo, né?
Não, mas hoje vai se inventar um... Já tem computadores que você bota... Você vai lá na palavra e sai, e a palavra é dita, né?
Eu reforço o escrito, visual e auditivo. Pronto. Uhum. Camarada vai ter tudo no blog, e a publicidade, ela tá, a convergência é muito alta de publicidade. Muita gente anunciando, respeitando o trabalho dos blogueiros. Essa questão, assim, como falou, copia, cola, copia. Você lembra muito bem, você também estava lá no debate do Noblar, e ele disse, o que ele disse? Eu só coloco duas matérias minhas por dia, o resto é tudo colado, eu fiquei besta. O blog mais acessado do Brasil...
Primeiro blogueiro do país...
Dizer isso.
Que o blog de Noblar, vocês lembram? Ele falou, meu blog, não, eu sou pago pelo G1, e o meu blog, pode observar, não tem um patrocinador. Ele é funcionário do G1. E ele disse... O Evandro lembrou bem. E ele foi muito enfático lá na palestra dele, quando ele disse assim, exatamente o que o Evandro disse: eu só coloco duas matérias, o resto eu colo.
Fazendo complemento aí nas palavras do Evandro Lira e do FIFA, muito bem. A questão de colar e copiar, vou fazer também essa observação. Veja só, aqui nós temos vários blogueiros aqui, cada um, como o FIFA falou, tem um deslocamento e lá coloca a notícia. Quando é uma notícia que realmente o blogueiro, que a gente tem essa visão, que é uma notícia que vai dar audiência, que vai repercutir, seja ela a nível local, como estadual ou federal, é evidente que o blogueiro vai colocar para a questão de informar a pessoa que está acessando o seu blog. Quem já imaginou? Uma notícia que está sendo evidência, vamos ficar aqui em Afogados, uma notícia que está sendo evidência em Afogados. E você que pontuou essa questão da cópia, você acessa, por exemplo, vou trazer para mim a questão, você acessou o meu blog e você não viu essa notícia no meu blog. Aí você viu essa notícia no blog de FIFA. Aí, da outra vez, se acontecer isso novamente, você vai dar prioridade a quem? Ao blog do FIFA. Porque nós temos que acompanhar o momento. As informações, elas estão surgindo a cada momento, a cada segundo, a cada hora. Então, é impossível. Se você for assistir uma televisão, pode assistir o jornal hoje, desde as 7 horas da manhã até a noite, você vai ver que é praticamente as mesmas notícias. E aquelas que são realmente evidência, que faz uma repercussão maior, inclusive a programação da Rádio Pajão, você pode escutar aqui as notícias, e à tarde você vai ver as notícias e evidências, elas serão novamente passadas para os ouvintes. Então, a questão de copiar e colar, como falou o maior blogueiro aí, coloca duas edições no seu blog, o Loblar. Então, cada blogueiro aqui, claro que ele, com certeza, ele quer fazer também uma exclusividade, o diferencial. O FIFA faz, o Itamar faz, o Mário Martins, nosso amigo Evan Lira, o Nil Júnior faz. Então, quando se faz uma diferença, aí o ouvinte, o pessoal, os internautas vão ver a notícia. Você sabe que aquela notícia foi o blogueiro que criou, foi o blogueiro que estava naquele momento, naquela hora. Então, a diferença vai ser essa. Agora, a questão de copiar e colar... Isso é a mesma coisa de reinventar a roda, né? Já está aí e apenas a gente vai se adequar.
Só aproveitando aqui, essa questão de copiar e colar, às vezes, isso é bom que fica um alerta para todos os blogueiros aqui. Por exemplo, a pessoa às vezes não gosta de um político, isso já aconteceu comigo. Oxe. O camarada Nil Júnior não gostar de um político, eu estou falando isso porque foi na questão política. E ele usa, vamos ver, eu me dou bem com todos os blogueiros, aí eu aproveito esse momento, eu vou dar uma lapada do má fé. Foi o que aconteceu, que a pessoa fez isso. Enviar uma nota, isso também, acredito que outros blogueiros, não vou citar nome, porque eu estou falando aqui por mim e eu sei que um dos aqui aconteceu com um dos aqui. Então, o que acontece? Envia a nota por vingança, a pessoa coloca, aí você olha assim e diz, rapaz, aí você vai adquirindo, porque Montenegro chegou agora no blog, mas você vai adquirindo o identificador da malícia. Às vezes o camarada quer dar uma lapada no outro e aí você vai responder à justiça. E não é somente quem manda, não. Quem manda, quem origina e quem copia. Então você tem que ter, saber o que está dizendo. O camarada esculhambar, que eu vou botar também. Aí você diga assim, o camarada está esculhambando por conta própria, bota você no pacote. Você vai responder? Aí você tem que ver isso também, né? Tem que saber que tem essa questão de justiça pelo meio. Então tem que respeitar cada uma das pessoas, ter consciência nesse sentido. Porque senão, meu amigo, a coisa vai ficar feia. Estão batendo uma foto aqui e ficaram todo mundo ali olhando para a e aqui falando. Mas entendeu aí, né? Cuidado com o que se copia. Essa questão do cola copia, tem essa parte do camarada que manda, o cara bota, às vezes...
É, tem gente querendo falar pelo telefone. Marinice ainda está aí. Marinice, você está aí ainda, amiga? Caiu o contato. 3838123. Vamos liberar. O que você diz dos blogs... Você acessa, quais acessa com mais frequência? Tem pergunta, tem crítica, tem elogio? Alô do telefone.
Alô, Nil, é Marenice.
Oi, Marenice.
É porque eu tava falando do celular e acabou caindo
no crédito, foi, né? Foi.
Nil, mas
diga lá.
É, tá ouvindo, Nil?
Tô lhe ouvindo.
É, sobre essa questão que eu estava escutando, sobre o copiar e colar, né? A gente só não pode colocar uma notícia e não colocar a fonte, porque também seria até como questão até de roubo, eu acho, né? Mas quando você copia e cola e você coloca a fonte de onde você pesquisou, é legal, né? E eu quero parabenizar todos os blogueiros, né? Porque, graças a Deus, aqui na região já ouvi até uma certa pessoa criticando, dizendo que existe mais blogueiro do que gente. Isso é muito bom.
É.
Isso é muito bom ter blog. Quanto mais blog, melhor. Cada um na sua área. Itamar tem a área policial, Júnior já tem, Finfa já tem a área política, você também. Já vem eu aí também com eventos. Então, cada um na sua área. Que surjam mais blogs, né? Porque isso é muito bom para a população. Quero só parabenizar e fazer essa colocação, tá, Nil?
Pronto. Obrigado.
Obrigado, amiga. Eu queria pontuar. Marinice.
Alô? Marinice da Tá?
Marinice?
Oi.
É só para frisar. Veja o que é a questão de copiar e colar. Eu estava no Face e vi uma publicação sobre o seu blog, que a apresentadora do SBT citou o seu blog.
Uh-huh.
E eu achei isso interessante por fato de ser uma pessoa de Afogados. Inclusive, no seu blog, eu vi você fazendo uma matéria em relação ao Rio Júnior, eu também achei super interessante.
Ótimo, maravilhoso.
E eu publiquei a matéria porque você foi citado no programa, em rede nacional, uma blogueira de Afogados em Gazeira, e eu fiz questão de publicar essa matéria em relação ao seu blog.
E eu fiquei feliz por ver você publicando a minha matéria, isso é maravilhoso.
Porque isso é da audiência, né? Uma coisa da Afogados, imagina só, uma pessoa de Afogados ser citada em rede nacional no canal televisão ao vivo. Então, isso traz notícia, isso traz audiência para o blog.
Pois é. Muito obrigada a você, Marquinhos, e a Itamar também por ter postado minha matéria. E vou copiar de vocês também e colar quando tiver uma coisa bem que eu goste, eu vou fazer isso.
Pronto. Deixa eu aproveitar e agradecer a Marenice pela menção honrosa que ela me fez. Fiquei muito, muito feliz com a mensagem. Diga, Mário.
É, complementando essa questão do copiar e colar, é uma coisa indispensável. Veja só, todos nós aqui temos nossos afazeres, independente do blog, por exemplo. Né, cada um tem seu emprego, um exemplo, talvez só o Júnior, que é exclusivamente blog. Mas nem todos podem, nós não somos onipresentes, não podemos estar em vários locais ao mesmo tempo. Tem um evento Itabira, outro. Então, nós temos que... Isso é indispensável para a mídia digital. Você tem que ter uma matéria... Por exemplo, eu tenho muito acesso das matérias policiais, né, questão de assassinatos, prisões, acidentes. Infelizmente, são as matérias que mais dão acesso, né, Júnior? Eu trago muitas matérias do Ceará ali, e isso é indispensável, a gente está trazendo essas notícias para a população. Logicamente, aqui e acolá, nós damos um furo de reportagem, né, como a questão do resgate do corpo do jovem que morreu lá no açude. Foi a matéria que foi exclusividade minha, teve outro também bloco que teve de Carnaíba, mas a matéria que mais deu acesso para mim foi na Quarta de Cinzas. Só essa matéria teve 1.910 acessos no dia. Esse dia eu tive 5.010 acessos. Eu fiquei muito alegre, feliz, até conversei com o Itamar, ele que tem aqui 10 anos de blog, mais ou menos. Então, o máximo que ele atingiu em torno disso também. Então, eu fiquei feliz com 4 anos e pouco de blog. Temos uma média de quase 2 mil acessos por dia. Nesses últimos 30 dias eu tive 54.677. Então, graças aos amigos que são fiéis, na maioria na nossa cidade, outros nas cidades vizinhas. Também agradecer aos amigos, colaboradores e amigos do Facebook, né, mesmo porque meu blog não tem divulgação nas rádios, a não ser um debate, né, Júnior, que a gente está sempre presente aqui, você dá sempre a oportunidade aos blogueiros de estar debatendo, discutindo a mídia digital e a importância do blog na nossa região e para a informação em si. Mas a minha maior força é realmente o Facebook, onde a gente está lá, joga notícia e com pouco está com 300, 500, 700 acessos. E eu tenho a agradecer, né, e reforçar o que foi dito aqui com relação aos direitos autorais. Eu sempre procuro colocar a fonte. Tenho cuidado também com relação às notícias reproduzidas, porque pode dar processo, pode dar, né, condenação. É, isso é preocupante, né? Você copiar uma notícia que venha... Tanto é que houve exemplos aqui na região de blogueiros de ser punidos ou ser prejudicados ou acionados na justiça por questão de copiar e colar sem ter culpa, né? Mas realmente fica um alerta. Mas copiar e colar é indispensável, e com relação aos direitos autorais, eu estou sempre procurando colocar a fonte.
Quem de vocês já tem processo, já foi processado? Evandro? Já resolveu?
Paguei uma.
Já pagou?
Paguei uma, é muito ruim, bicho. E outra? Nenhuma das matérias minhas, é isso que eu estava falando aí. Então, quer dizer que eu fui.
Foi você mesmo que escreveu.
Não, nenhuma não, fui eu não. É. Nenhuma das matérias, aliás, eu tive dois processos, um, graças a Deus, saiu, não foi minha, foi lá a assessoria do deputado lá,
sim,
em Serra Talhada, isso aí até o Nil também, que tudo foi errado ali. A gente teve nada a ver com isso aí. A outra também. Teve outra aí que eu paguei, né? Já paguei.
Foi uma transação outra, penal.
Pois é, a outra tentei apelar, mas não tem jeito não.
Vai,
justiça não, né? Não se discute.
Tem que constituir advogado para debater. Já fosse, Itamar?
Não, ainda não, Deus.
Graças a Deus, mas pelo que a gente coloca aí, já era para ter aí sido acionado.
FIFA, já foi alguma vez, não?
Não, fui não. Ainda
Montinelli.
Não, no fim ainda não, eu ainda não, né? Mas imagina só, quando a gente, principalmente nesse âmbito político, quando a gente posta alguma notícia aqui no meu blog, é a notícia que dá mais audiência, quando a gente dá aquela cutucada, aquela cobrança em relação à política, que eu deixo aqui bem claro, que o blog realmente ele cobra, meu blog é para cobrar a questão política aqui da região, mas eu me preocupo também do que vou falar e me preocupo também do que vou postar, porque... Imagina só, blogueiro foi, né, processado, tal, tal, tal. Mas a gente procura realmente fazer as coisas com fundamento, porque na realidade é essa. Evandro postou, não teve culpa. Até para copiar, não basta apenas copiar. Você tem que ler a matéria e realmente fazer uma análise daquela matéria que você vai postar, porque se o companheiro lá, que você copiou dele, se ele for processado, naturalmente também você vai.
Desculpa aí, porque é muito bom, né? O camarada mandar tudo que quer para os outros e tira e vira as costas. Não. E outra, eu tenho que arrumar uma forma, vou procurar a assessoria jurídica para saber o que é que eu tenho que fazer, porque aí eu não vou cessar ninguém de ter o direito de dizer o que pensa, porque a Constituição garante isso, que não defame também, difamação, essas coisas, mas tem o direito para o camarada assinar, sim, assinar. Assinei, qualquer coisa me responsabiliza. É isso que eu quero ver, a assessoria jurídica para isso.
E Mário, diz Mário.
Eu não, nunca fui acionado, graças a Deus. Eu já fui ameaçado.
De pronto.
Mas como eu fiz a coisa com responsabilidade e não cometi nenhum crime, né, tanto é que eu sou bem assessorado, eu sempre procuro orientação dos meus professores, né, com relação à matéria, uma dúvida, né, porque a maioria dos meus professores são advogados. O próprio Ivanildo do Gás também é meu colega, né, bacharel em Direito, formou-se há pouco tempo. A gente aqui acolá também procura orientação, porque ele tem mais experiência. Né, eu estou apenas no sétimo período. Mas a gente sempre procura fazer com dignidade, com responsabilidade, com transparência, sem estar ferindo o direito de nenhuma pessoa. Porque, né, Júnior, com a informação que a gente lida todo dia, é muito fácil você aqui acolá cair, escorregar num erro... E realmente causar um prejuízo para a pessoa. Prejuízo que pode ser passível realmente de uma ação por danos morais ou outras ações.
Ô Nil, agora eu queria pontuar, deixar aqui para os companheiros também ficarem cientes, os colegas blogueiros, em relação às notícias que vêm da resenha policial. Certa feita a gente postou uma nota e nessa nota tinha um endereço. Houve apenas um erro na questão de endereço. E a pessoa prejudicada se sentiu prejudicada e entrou com a ação. Foi até a justiça e levou essa ação contra o blog. E aí, quando a gente chegou lá, foi apenas a questão do endereço. O fato ocorreu. Porém, a mudança de endereço aconteceu em uma casa E aí o bloco colocou, a exemplo, esse havia enviado que o fato teria acontecido em outro local. Então, terminou a gente mostrando por A mais B que a resenha é que tinha enviado essa notícia com tal informação.
Um abacaxi grande, eu tive uma vez para um negócio de resenha, mas com a rádio. E esse eu fiquei, sinceramente, assim, sentido, porque era uma notícia que, de uma tentativa de estupro no município aqui da região. E o cara era testemunha. E houve um erro de digitação na resenha, botaram o cara como acusado. Imagina, e a gente divulgou. Você imagina a dor de cabeça para esse rapaz. O que eu fiquei, sinceramente, eu sabia que não houve má fé da rádio, nem do programa, quando divulgou. Nesse dia, parece que eu estava mais iluminado do que nos demais por Deus, porque eu li exatamente na sequência do que estava escrito na resenha policial. Eu não fiz muito alarde, não falei além do que estava escrito, né? E aí houve as audiências, a rádio foi acionada e a gente provou com a degravação, que a gente conseguiu localizar o que eu li, o que estava na resenha que a gente também tinha arquivado, e provou que houve um erro na digitação. E aí a juíza na época disse, não, mas aqui ele leu um documento de fé de ofício, de um órgão oficial. Então, mas assim, minha preocupação não era nem com a ação, sinceramente, porque eu sabia que tinha muita convicção. Era conversar com um rapaz, e independente de se a rádio ia ser condenada, se não ia, o que ia acontecer depois, para fazê-lo ver, até pedir desculpas aí, mesmo não tendo sido intenção nossa, mas para fazê-lo ver, porque imagina o que esse rapaz passou realmente. Né? É claro que é um erro que acontece, é raro, mas acontece, porque o pessoal é muito cuidadoso com a resenha, mas foi um lápis que deu uma dorzinha de cabeça. Diga, Júnior.
Por mera coincidência, hoje, Nil, eu acho que por volta de... que eu não durmo, né? Uhum. Acho que eram as 4 horas da manhã, eu postei uma matéria do ME10, do JC, de um sargento da polícia lá de Ouricuri, que foi tentar atirar na esposa e pegou na filha. E eu copiei e colei a matéria. Veja só. Você acredita que quando eu copiei e colei, eu não li, porque eu só li o cabeçalho.
Uhum.
Na verdade, o que era. Eu coloquei, quando eu botei no Facebook, uma leitora daqui de Afogados.
Alertou.
Uma menina, 4 horas da manhã. Disse, eu tô lendo a matéria, tem uma coisa errada lá. Eu disse, qual é? Aí ela disse, a matéria tá assim, ele foi enquadrado por homicídio. E não era, tentativa de homicídio. Então, a digitação comeu a palavra tentativa, você tá entendendo? Mas ela descobriu lá. E eu tive que corrigir tentativa de homicídio, porque ele não matou ninguém.
Bom, perguntas aqui para depois do intervalo, e tem questão polêmica levantada aqui. Marcelo Oliveira, reclamando aqui dos erros e dos... Ele está dizendo aqui que existem, eventualmente, assassinatos à língua portuguesa. Está reclamando, pedindo para a gente ter mais atenção, e está fazendo um questionamento ao blog de Itamar. Está dizendo, Itamar, que o blog tá igual o blog de Leão Lobo, dizendo que tem muita... Palavras dele, dizendo que tem... Está com muita fofoca, fica muita linguagem coloquial. Você vai ter o direito de rebatê-lo na sequência. Tem uma pergunta aqui sobre blogs partidários. Carlos Lins queria saber dos blogueiros que puxam o saco de um lado para o outro e sobre os que criticam. Por que alguns blogueiros não são imparciais? Está perguntando ele. Vou jogar a mesa para a gente debater. Vamos para o intervalo, a gente fala já sobre isso. O debate das 10. Voltamos aqui, Tamar. O que é que você diz ao ouvinte que fez esse questionamento, Marcelo Oliveira?
Olha, Marcelo, realmente a gente tem feito um trabalho diferenciado e todos os dias eu faço essa parte justamente para valorizar a nossa fala, o nosso regionalismo, porque... Muitas vezes as coisas passam despercebidas e as pessoas não são valorizadas. Aquele pequeno lá da roça, aquele pequeno lá da zona rural, que muitas vezes não tem aquele linguajar formal, que não teve direito, a condição que você teve de ir para a escola. E muitas vezes a gente está utilizando essas falas aí, porque é a fala que realmente deve ser valorizada. É você entender o que ele está dizendo. Não é preciso, camarada, ser letrado, não, para falar alguma coisa, não, para escrever ou dizer algo a respeito de alguém. Então, o que vale é o sentimento do que aquela pessoa está dizendo. E as matérias são para descontrair, porque o nosso regionalismo ele tem sido esquecido. E não pode ser. A linguagem portuguesa, a linguagem formal... A linguística ela não deve ser uma guilhotina, porque a gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas e entender
e dar atenção àquelas pessoas, mesmo com o linguajar e com o português que elas
Qual
usam.
Qual foi a matéria dessas cômicas que você faz, que todo mundo gosta de ler, a que deu mais repercussão, dessas engraçadas que você
Olha, Nilson, são várias, e essas palavras que a gente usa, oxente, o que é que a gente usa mais?
Magote.
Mais? Magote.
Pia.
Menineiro.
Desceu a macaca.
Desceu a lenha. São matérias que não são colocadas no cotidiano. Então, o diferencial do nosso blog... E é por isso que as pessoas gostam de ver essa questão do regionalismo. Basta dizer, Nil, que teve uma professora que fez mestrado em Triunfo e utilizou o meu blog como
um exemplo
de experimento. Foi utilizado o meu blog nesse mestrado. Então, para mostrar que a gente está fazendo peteca, que quase as pessoas não estão mais utilizando, chimba, o que a gente utilizava antigamente, as palavras que foram desaparecendo e que as pessoas foram se modernizando, e a gente tem colocando coisas que realmente é o diferencial. Então, quem olha o meu blog tem coisa. Essa semana eu vou botar um cachorro mijando no pneu, uma coisa diferente, que dificilmente as pessoas colocam. E vou saber o que danado é que o cachorro gosta tanto de pneu do carro para mijar.
Olha, só defendendo aí o amigo então, com relação ao fuxiqueiro, todos nós somos fuxiqueiros. Todo blogueiro está colocando as notícias, agora somos fuxiqueiros com responsabilidade, né? Sabendo das nossas responsabilidades, nossos deveres. E dizer que eu sou muito fã, gosto muito dessas matérias que Itamar coloca, engraçadas. Porque a gente vive numa região tão cheia de desastre, né? De acidente, de morte, disso, daquilo, de dificuldade, de seca. E a gente tem que ter um momento de descontração. Eu gosto muito das matérias inusitadas, hilárias que o Itamar coloca. Tô com saudade dos causos, que ele coloca lá, causos e tal, né? Saudade também do Zé Peba, viu? O Zé Peba que tinha também, que era muito engraçado, rapaz.
Zé Peba,
era muito interessante, as matérias, interessante. Tenho saudade daquelas charges que tinha dos políticos. Mas isso aí é coisa que passa no Jornal Nacional, nas grandes emissoras a nível mundial. Isso é uma coisa, a vida a gente tem que brincar, logicamente, sem menosprezar, nem sem humilhar os outros, como fazem alguns, como o Danilo Gentili e outros aí que menosprezaram o Nordeste, a questão dos deficientes, aquela pernambucana que é a maior doadora de leite de Pernambuco, do Brasil, entendeu? E foi punido. Então é isso, a gente tem que brincar agora sem atingir, afetar a dignidade humana e os direitos dos outros. Então, Itamar, eu gosto muito de suas matérias e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que acessam o seu blog, você é um dos mais acessados, Nil Júnior, você e Júnior Finfa, né? Por quê? Porque suas matérias falam a língua do nordestino mesmo.
Olha, Nil, uma matéria que chamou a atenção foi uma matéria, falando dessas matérias hilárias, como disse o Mário, foi um acontecido em Floresta. E aí, na época, o reforço ia para aquela cidade, há vários policiais do estado, e o comandante tinha solicitado aos policiais que não se afastassem a 100 metros daquele estabelecimento, do quartel. Uhum. E aí um dos policiais saiu a uma certa distância, e aí quando ele foi chamado a atenção, que foi flagrado naquela ocasião, foi convidado aí pelo comandante, e aí ao interpelar ele disse o seguinte, porque não foi dito a você que não podia sair daqui a mais de 100 metros, e aí ele, inteligentemente, ele disse, olha, o senhor disse, mas aí eu peguei 100 metros de fulano, 100 metros de ciclano, 100 metros de beltrano, que não saiu daqui. E aí ele acabou se saindo através dessa... E veja que coisa, aí a gente são matérias, causas e contas, que a gente vai pegando e postando no blog, que chama a atenção do leitor. Não é só matéria que a gente vai mostrar o ruim, o que acontece na região, não. Mas matérias também...
Ô, Nil, pedi para você dar mais uma oportunidade para ele contar uma aqui, que aconteceu comigo e contigo, lá em Santa Cruz. Conta essa aí, que o povo não, talvez nem saiba disso.
Olha, informaram que tinha uma casa lá jogando sangue, lá em Santa Cruz, Abaixo Verde. Sai daqui, eu e Evandro Lira. Meu dia, com fome aqui. Subimos a serra, veja só o que é que o blogueiro faz. Se furasse o pneu, a gente ia ficar na estrada, sem nada assim, saindo na doida. Quando chega lá, aí foram investigar, a casa cheia de gente. Veio o repórter de Serra Talhada, repórter de Globo. Foi isso, Evandro?
Foi.
E quando, no fim...
A casa toda melada de sangue, era sangue na parede. Nós foi que descobrimos, não foi?
Descobrimos, a mulher tinha furado uma danada de uma veia, e essa veia ela encostava nas paredes e estava jorrando nas paredes, e acabou... Foi isso, Evandro? Foi uma matéria que a gente acabou... Foi a gente que descobriu isso.
Eu disse, eita, Itamar, nós vamos ficar famosos, Itamar. É a chance da gente... Uma casa sangrando, eu nunca vi o negócio. Isso é uma coisa do demônio, né? Alguma coisa. Aí era o tempo todinho, Itamar, só calado do jeito que ele é, assim, né? Olhar pra mim, ficar querendo rir assim. Eu digo, rapaz, que coisa do demônio, uma casa sangrando, bicho. Já pensou? Dá pra fazer um filme? Era tanta coisa que eu botei na cabeça, lá até cá. Aí quando eu chego, aí eu olhei assim, era, e era Itamar batendo foto nas paredes, digo, é sangue mesmo, é sangue. Ah, o cara tá jorrando sangue, olha pra esteira, vê se tá saindo sangue na esteira. Aí com um pouco mais, eu observava tudo que aquela mulher tava, tinha sangue, eu digo, essa mulher.
Inclusive a delegada, o delegado, estava toda, a casa estava lotada, tomada de autoridades.
Agora você imagina uma viagem minha que eu fiz para o blogger PE, eu, Itamar e Evandro Lira. Imagina a resenha que essa... A viagem não dura 10 minutos, não. É rápido demais, porque é engraçado demais viajar com esse pessoal. Desviva.
Mas nesse congresso que você fez essa viagem com o Evandro e com Itamar,
você estava...
Eu estava também lá com o Igor, e você lembra da caminhada que a gente foi dar no calçadão. Eu, você e Itamar. Isso. E lembra da conversa de Itamar lá, né, Nil?
Lembro da conversa. E lembro da ruindade que você fez com ele naquele levar ele para aquele restaurante para comer aquela carne cara demais. Gravar ele reclamando da conta. Eu fui obrigado a colocar no ar, Itamar. Você nunca tinha pago uma conta tão
mas
cara.
Mas nunca sua... paguei. Olha, diga a você, eu confesso. Eu confesso que eu não boto fé mais nunca naquele tal do ponteiro. É sério, eu digo isso com seriedade, porque a gente está acostumado aqui a comer a comida caseira, barata, aqui em Almeida, no mercado público. Você vai para um canto de R$450, mano. Um almoço. Isso aqui é para rico, rapaz.
Ei, tá... aí, mas também tu queria o quê? O cara chegava, passava e dizia, javali, aí dizia, desce.
Desce.
É, pavão, desce.
Pô, aí era, só, as mesas eram só assim, olhou de lá, tava o Hugo Esteves da Globo. No outro tava o empresário, não sei o quê. No outro tava o político. Aí tamo lá e a gente comendo e achando bom, né?
Tu lembra quando ele sentou, que a gente sentou nós dois na mesa, ele olhou e disse assim, ô Júnior, ô Viva, como é que como aqui?
Com a boca!
Comprado e vai pra ali, rapaz!
Ai, ai, ai. Ó, tem uma pergunta querendo saber se vocês querem falar sobre questão política em blog. Tá dizendo que tem blog que não é imparcial. Alguém quer comentar?
Eu quero. É, por exemplo, com relação à área política, eu tenho algumas matérias, por exemplo, de Gonzaga Patriota, de Armando Monteiro. Então a assessoria manda pra gente, né? Se outros políticos de outras facções, de outros partidos também mandaram, evidentemente a gente também tem que analisar as notícias e a gente vai divulgar. Okay. Né? Procurando, logicamente, ser imparcial. Lado A ou lado B, não. Agora, logicamente, também a gente não tem a obrigação de mandar tudo. A gente tem alguns compromissos com algumas prefeituras, com alguns políticos também. Mesmo porque, Júnior, o blog é uma ferramenta de suma importância para os políticos, principalmente nesse ano de eleição. Por quê? Porque é legalizado você, um político, fazer a divulgação no blog, que não pode na rádio, a rádio é proibida, por exemplo, só na época eleitoral. Já no blog, não, mas em empresa. Entendeu? A gente tem alguns contratos, algumas participações de alguns políticos. Outros que venham também estar tá aderindo, a gente também está à disposição. Logicamente, uma notícia aqui, outra lá, a gente está, não se preocupe, não, a gente está divulgando. Agora, dizer que tenho certeza que os políticos, por saberem disso, né, vão explorar essa área, porque é uma forma do mandato deles, aqueles que já são mandatários, as ações deles aparecerem, e aqueles que não são, né, aparecerem. Logicamente que não seja propaganda antecipada, mas um evento, para o pré-candidato aparecer num evento, ou na sua pasta de trabalho, por exemplo. Tem muitos secretários que vão ser candidatos. Aí eu vou deixar de divulgar porque ele vai ser candidato. Não, ele está através das ações dele, da secretaria. Então é isso, né? A gente sempre procura estar divulgando. Por exemplo, muita gente diz, ah, você divulga das prefeituras. Por quê? Porque a gente vai receber para isso, a gente é pago para isso, para estar divulgando da prefeitura. Agora, se tiver uma denúncia, a gente também coloca. Logicamente, responsável. A gente também vai comprar a briga, porque o cara é adversário, quer matar, botar uma denúncia infundada para prejudicar o prefeito A ou o prefeito B.
FIFA.
É preciso também dizer aos ouvintes, tio, que os colegas aqui sabem, de que agora toda prefeitura tem que ter a questão da assessoria de comunicação, inclusive com a agência. Então, por isso que nós todos aqui estamos se modernizando na questão de colocar o blog empresa. Por quê? Porque você presta um serviço. Nós somos blogueiros, os blogs é um prestador de serviço para a comunidade. Então, já é um avanço. Por quê? Porque nós somos empresa, nós estamos, quem não é empresa, mas ainda já está se adequando para ser. Então, e nós trabalhamos com isso. Agora, as notas dessas prefeituras da região aqui, principalmente da região, você sabe, eu sei, todos aqui nós sabemos, de que eles mandam, quem manda é a assessoria. Então, se a gente presta o serviço lá, nós estamos postando. E essa questão da imparcialidade, nós todos, eu acho que nós todos somos imparciais. Problema, existe um problema plural na política, que político não gosta de levar um cutucãozinho. Isso é normal, todo canto. Uhum. Magda, que tem uma frase linda, que ele diz assim, político só gosta de flores.
Mas é verdade, é difícil, não dá para agradar.
Gregos e troianos, né?
É verdade. A Luz Leandro, parabenizando todos os blogueiros, está mandando um abraço para Itamar. Cícero da Eletrolar, acessa Nil, Finfa, Itamar, Mário, Aldo e outros também. Marta Maria, acessa o blog de Marenice. Alessandro Gomes, todos da região. Irene Nogueira, todos, principalmente o de Finfa. João Pedro, pede que os blogueiros postem matéria sobre a buraqueira entre Brotas e a Inversa. É uma vergonha. O governo do estado está se omitindo com as estradas do Pajeú. Cícero Amâncio, acessa Nil, Itamar, Luiz Carlos. Maria José, aqui é outra questão. Essa daí é a história de Chico. A Ana Paula, é porque ela está atrás de Chico Mulato. Ana, quer que Chico Mulato entre em contato com ela? Tem nada a ver. Se Chico
Mulato é um quadro, é um quadro.
Se Chico Mulato tivesse um blog, né? Ana Paula, nada contra ninguém. Alguns blogueiros são fofoqueiros, mas eu gosto de Zulene e gosto de Itamar. Gui, quem mais? Ana Maria gosta do blog de Montinelli. Edinalva também. Edna Maria, aqui tem mais opinião pela internet, gosta do blog Secretário do Povo, também a Carminha. Bom, são opiniões variadas aqui. Gilberto Cavalho está dizendo, Itamar, que você tem que ter cuidado nos comentaristas. Tem João dizendo que é Maria. Aliás, é sempre um problema que a gente tem, é sistema de segurança para garantir a identidade de quem comenta, né, Itamar?
Eu vou ter cuidado nisso. Inclusive, as pessoas se passam por outro e isso pode redundar em processo...
Vale
para
você,
né?
Vale para todo mundo.
Então, a gente tem que ter cuidado nisso.
Tempo estourado. Deixa eu dizer aqui os endereços. www.blogmarcosmontinelli.com.br, Montinelli com Y. www.blogdoitamar.com.br, www.mariomartins.blog.br, www.blogdofinfa.com.br, e o secretário do povo.com.br. Pessoal, obrigado. Muito bom. Valeu, Montenegro.
Deixa eu só pontuar e fazer uma defesa, já que eles dizem que Montenegro só cobra, sobre o assalto de Brotas. A prefeitura já resolveu o problema. Eu postei no blog, cobrei aqui pelo rádio também o próprio prefeito, e ele já mandou já tapar os buracos ali do anel viário sentido a Brotas. Com uma ressalva. Só está faltando... cortar os matos, né, que está tomando de conta ali no anel viário. É isso que eu ia fazer, essa justiça.
E só para finalizar aqui, lembra bem o Itamar, o bloco secretário do povo atuou muito em Serra Talhada, mas ele nasceu onde, Ita?
Nasceu aqui em Afogados.
E foi.
Lá em minha casa. E o Evandro não tinha nem essa tendência de blog, e eu o incentivei, e ele sabe disso, dei a maior força para que hoje fosse um dos blogs mais acessados do Pajeú.
FIFA, diga mesmo.
Eu quero agradecer, Nil. Um abraço a todos, aos ouvintes. E dizer aos ouvintes que prestigiem nós aqui, principalmente nós aqui de Afogada da Gazeira, todos os blocos, porque todo dia tem uma variedade de um para o outro. Então, agradecer e dar um bom dia a todos.
Acabou.